Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para professores Wagner Rodrigues Valente e Célia Carolino Pires, em 25 de março de 2004.
Dar um autógrafo. Dar um autógrafo. É? É, eu me lembro, eu estou me lembrando aqui de da leitura das atas do primeiro congresso de Salvador, de 55. E ali nas atas estou me lembrando da sua participação, o senhor faz uma chamada até em relação ao professor Roxo ali, sobre a questão de integração das... Né?
Tranquilo, eu trouxe um livrinho do Roxo.
Em termos da nova proposta de discussão.
Não, professor, depois eu vou deixar para o senhor.
Muito obrigado.
O Wagner fez a organização, né? O Clínio Roxo e a modernização do ensino da matemática no Brasil.
A primeira modernização.
É.
Nós montamos lá um centro de memória e documentação para trabalhar nos histórias da educação matemática. Né?
Mas estamos, o arquivo pessoal do professor Clínio Roxo foi
doado
para o centro da
PUC. Filhos do Clínio Roxo doou os documentos, nós organizamos e tal.
Acho que eu vou para a cadeira.
Agora estamos trabalhando com o arquivo do Biratã D'Ambrosio. E queria seduzi-lo para ver se poderemos trabalhar com o seu arquivo também.
É muito rico.
É? Ah,
então.
As contribuições que me foram poucas.
Sim.
Todos aqueles que você mencionou, estava fazendo falta ali que passava ali.
Teve um aluno meu que a certa altura disse assim, os livros do professor São Jorge e tal, aí eu digo, a quais livros você está se referindo? Ah, os livros de matemática moderna. Mas o senhor já era um autor consagrado muito antes da matemática moderna, né? Nos anos 50, né?
Sabe que naquela época os congressos de matemática, sim, naquela época, fazia parte do elenco das coisas que compõem o ensino da matemática do Brasil. E o livro uma contribuição muito grande de colegas brilhantes e que se traduziu nos congressos de ensino da matemática. Você acompanhou isso lá no Brasil?
Um pouquinho.
E lá você vê então a contribuição daqueles que estavam no elenco, digamos assim, puxando o carro, e que era uma alegria ver todos esses movimentos.
Professora
Marta Branca. Marta Branca. Marta Branca foi comigo nas precursoras. Você conheceu o Marta?
Conheço
a Bahia.
Continua muito bem. No último Encontro Nacional de Educação Matemática, que foi no Rio de Janeiro, ela veio e participou.
Que bom.
Eu trabalho com Geometria das Transformações, que praticamente ela foi pioneira.
Precursora. Muita coisa. E o seu trabalho?
Também está indo bem. Estamos trabalhando em cima daquela ideia do currículo em rede, né? E estamos trabalhando firme mesmo bem. O bem está grande, já tem 15 mil sócios no Brasil. Tem diretoria seja mais organizada.
Qual é o nome dessa
Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
Muito bem. Poder levantar o que já existe já é alguma coisa.
Professor, temos curiosidade bastante em várias coisas, várias coisas, né? Uma delas é que o senhor contasse um pouco sobre sua estada nos Estados Unidos. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente?
Foi nos idos de 1961. Eu fui designado numa escolha grande no país aqui e foi uma espécie de uma bolsa que eu ganhei para poder verificar como andar os movimentos de formulação que o senhor era trabalho. E eles lá trabalharam com muitas iniciativas. Não sei se você chegou a ver aquelas publicações do SNSG, né? que eram publicações que traziam assim uma aceleração da coisa muito boa, muito boa. E daí esses podem se caracterizar como os iniciadores para que a aceleração da coisa tomasse conta.
O senhor ficou lá quanto tempo?
Nos Estados Unidos?
Sim.
Eu fiquei nos Estados Unidos 6 meses.
6 meses. Quando o senhor voltou para cá, é que o Springer veio com o senhor?
Veio com todos.
Ah.
E foi meu professor lá nos Estados Unidos, né? E daí eu acho bom ao Vitor trazer pessoalmente, porque ele é um grande valor, né? E com isso abrimos as perspectivas de ampliar os nossos conhecimentos.
Estava lá nos Estados Unidos a cargo do Springer esse trabalho com os professores?
É isso. Ah. O Springer é que com muita alegria a gente via a promoção da matemática, o ensino da matemática, em que todos havia quase que uma colaboração intermitente de todo o mundo, né? O mundo todo sofreu um balanço, como vocês sabem, né? Se você acompanhou, um balanço de todas essas reformulações que iam de vento em popa, né? A partir lá, né? Aqueles grupos todos que se iniciaram, né? No SNSG, e que também não ficou tão somente na matemática, também se ampliou no campo da física, em outros campos afins, e honra o mérito aos que possibilitaram essa, essa maneira de se ver a coisa.
Quer dizer, terminado o estágio, aí o senhor voltou com o Springer.
Fiquei com o Springer.
É. E aí
eu achei melhor trazer a razão de ser daquilo que a gente via de bom. Né?
Uhum.
Então, trouxe o Springer, que realmente deu a conhecer a chamada lógica matemática, que eles faziam com muito estímulo. Os fazios faziam com uma abertura muito grande. Né? Não sei se você acompanhou.
E ele trabalhou com o Gênio?
Trabalhou conosco. Nós trouxemos todos os grandes, as grandes figuras para, vou dizer, estagiar, no sentido de nós estarmos ligados com eles, né? Todas essas grandes figuras. Você trouxe para aí uma série deles. Nós trouxemos da Bélgica o Papi.
Uhum.
Né? Trouxemos, quer dizer, o que havia no mundo. Trouxemos. Quem? Sim, ouvimos. Ele veio por conta lá do outro lado do mundo. E trazido pelas mãos de um matemático. E nós acabamos tendo as frentes maiores do mundo na época.
Eu fico querendo imaginar esse cotidiano da chegada do Springer, ao mesmo tempo da necessidade de produzir um material para trabalhar com os professores, não é? Sim. Isso foi feito com o seu...
Sim, nós temos isso tudo acasalado. Nós tivemos, lamentavelmente, uma redução desse material conhecendo o Teodoro.
Na Maria Antônia?
Na Maria Antônia, houve dois incêndios, né? E outro ali na USP.
Agora, quando ele chegou, houve um hiato de preparação dos trabalhos para depois a convocação dos professores? Ou isso...
Não, nós trouxemos o que havia de bom na época, né? E o Springer foi um dos primeiros que nós achamos. E foi realmente notada a participação dele, pela maneira como ele se ampliava nos cursos.
O senhor o traduzia nos cursos? Ele dava o curso e o senhor fazia a tradução aos professores.
E foi uma horinha muito boa de se conhecer o que estava sendo feito. E o Brasil tinha também um corpo de colegas os quais figuravam de ele.
Que pessoas se lembram desse grupo?
Do grupo?
É.
Eu lembro uma série dos nossos colegas, a começar pelos próprios endosso das universidades aqui de São Paulo. Né? Tinha o Castrucci, por exemplo, né? Que figurava no nosso grupo de formação. E outros de Igreja Católica, das universidades que tínhamos aqui, todos eles participaram com representantes, professores. Por quê? Porque a massa crítica que nós tínhamos era muito boa, né? E à medida que isso ia se enriquecendo com o tempo, não sei se saiba, nós trouxemos outros valores, a exemplo do Springer, outros valores aqui para a nossa formação. Né?
Ali que dificuldades apareceram, assim, iniciais, assim?
A rigor, nós estávamos muito bem atinuados com os nossos relacionamentos. Muito bem. De modo que quando se trazia um, o que esse cidadão fazia já estava aqui vivenciando. Até que se deu um curso maravilhoso, aí foi em 1961, deu-se um curso maravilhoso, em que vieram pessoalmente os tigres da época. Né? E assim você viu o Springer puxando o carro. E depois viu os demais que vieram, não sei se conhece a relação deles. Foram vindo todos aqueles que estavam na Europa fazendo uma aceleração nas coisas, a chamada matemática moderna, dos exageros cometidos, e aí então nasciam os prós e contras. Isso dá movimento.
Eles vinham, o destino deles era só o Brasil ou eles circulavam também nos outros países aqui da América Latina?
É, eles também iam em outros países, muito mais no Brasil. Muito mais no Brasil. Nós sacudimos aí o...
E da França, quem tinha muita gente?
Vieram... Pela língua francesa, nós tínhamos aqui o Papi, né? Que é autor do livro bonito, chegou a ver o livro dele. O Papi é um livro bonito. cheios das comunicações nucleares, né? E nós tínhamos aqui uma representação, conforme o ano, de trazermos os precursores lá da Europa, principalmente. Dos Estados Unidos também vieram aqueles que compuseram o SMSG lá, né?
Uhum.
E no fundo eles, em língua inglesa, que divulgaram o que vocês já deram conhecer também. Uhum. Né? Foram eles que divulgaram aquelas coleções de livros impressionantes, quer dizer, as coisas então começaram a tomar um muito, muito bom. E a participação em outros países, né? Mas sem dúvida aqui na América do Sul, aqui o Brasil é que estava gerindo as coisas.
A gente começou um pouco pelo meio. O senhor poderia falar um pouquinho da sua trajetória de aluno, onde é que o senhor estudou, como é que foi a sua trajetória, como é que o senhor virou professor de matemática, matemático?
Claro, há muitos anos, mas eu sempre tive pela matemática uma espécie de veneração da logicidade das coisas que a matemática traz em mim. E é com isso que eu dei o primeiro grito em 1961, quando eu estive lá nos Estados Unidos, fazendo os cursos que eles lá ofereciam para todo mundo.
O senhor fez colégio aonde? Onde é que o senhor estudou? Que colégio que o senhor estudou? Secundário.
Secundário? Eu estudei sempre nos colégios oficiais.
Aqui em São Paulo.
São Paulo. Sempre. Agora, eu dei um arranco foi em 1961, né?
Uhum.
O senhor fez USP, fez matemática na
USP? USP, tudo na USP. Uhum.
Que professor o senhor lembra do seu curso de graduação que...
De graduação?
É, que lhe marcaram, sim.
Sim. Olha, eles não eram professores que marcavam. Eles eram professores que enriqueciam o próprio eu do aluno ao ser aluno deles. Eram filósofos. Se naturalmente, se eu citar os nomes, você vai lembrar. Se você está estudando esse segmento, né? Você vai ver que tinha, por exemplo, o Arbanese. Né? O Arbanese era um, no mundo, um geômetra de alto nível. Lá da Sicília, né? Os mafiosos. Então, eu estive lá. Estudando a Sicília. E o acervo que nós tínhamos para deglutir era muito grande. Mas posso garantir que o Brasil produz, que assimilou com muito mais força isso que vinha aqui. Os professores que nos enriqueceram, que vieram de fora, era o Brasil o marco inicial das viagens deles, que depois eles aproveitavam para outros países. Vocês lembram os nomes desses professores?
Alguns.
Daqueles
alguns. Um que marcou a sua formação, pelo visto, então, foi o Albanese, né? E o senhor tem lembrança de alguém que lhe marcou a passagem pela pedagogia da matemática, pelo ensino da matemática? Assim.
Bom,
que...
aí a gente tem alguns de caráter mundial que tiveram aquele o Papi, por exemplo. Ele era um cultor de ensinar, que era uma coisa louca. Tinha assim uma bossa extraordinária. E alguns outros dessa época que também traziam uma boa formação, fundamentalmente de matemática. Eu preciso que se tenha uma boa formação em matemática, para se pensar no ensino, né? Todos os passos que devem ser conhecidos, e de agrado, inclusive. Para quem estuda matemática, é um furor que é muito feliz. Isso sentimos pelos professores que nós conseguimos aí na USP, na formação, nos cuidados pelos professores estrangeiros mesmo. Não sei se você ouviu falar desse episódio dos grandes professores que nós tivemos e que vieram. O Brasil tem um doce na boca, porque é um fascínio mesmo. Não há quem não venha de fora para cá que não se entusiasme pelo afé brasileiro. Ele ama as coisas que faz. Temos competências que se enriquecem com as deles, e depois chegam a igualar-se, e depois chega também a competir. Isso é a marca do Brasil.
Professor, ele, uma vez formado, o senhor foi dar aula em escolas públicas?
Sempre em escolas públicas, transmitindo aquilo que foi nos dar uma lei para o mundo todo. Nós estamos aqui sempre com o dicionário, o último que apareceu. Uhum. E também figuramos nesse dicionário, na participação dos nossos professores e nós mesmos, que pegamos o condão de poder amarrar os trânsitos que nós tínhamos em todo o mundo. Você conheceu aqueles livros publicados em forma de enciclopédia, quase, que traziam todas as manifestações modernas, às vezes extrapolando até mais levemente, mas todas elas, e que depois se discutia, e só se pode discutir quando se tem uma boa formação, discutia-se que benefício estava trazendo aquele conhecimento que achava na matemática moderna, que muitos, inclusive, não aceitavam o nome. E com razão, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando se fala dessas coisas, porque você pode ignorar que isso tudo tem a colaboração mundial, né? E a gente fazendo um balanço e crendo nisso, você vê que é o quadro, não só brasileiro, o quadro de todas as pesquisas que ganharam representações. E aqui na América, depois dos Estados Unidos, era realmente o Brasil que estava em dia com aquilo que se fazia de moderno, que se criticava de moderno, o que se encontrava como fazendo parte da elite do mundo. Você não sei se deve estar parte dos que vieram para cá, em nome de outros países, e enriquecendo-se sobre uma lenda.
O senhor se lembra da repercussão que teve o livro que o senhor lançou em 63? Como é que foi isso? É. Eu estudei pelos seus livros, mas eu não tenho a medida de como é que foi essa repercussão, né? O senhor lembra?
Foi uma repercussão gostosa de se sentir. O Brasil é assim, né? Ele tem doce na boca quando vê que as coisas podem ser também encaradas por nós, podem ser discutidas por nós e enriquecidas nas discussões. E a gente tem uma certeza que o Brasil daquela época eram os países que depois os Estados Unidos, toda a América aqui, eram que mais trazia pessoal habilitado para fazer alguma coisa. E a gente discutia isso.
Como é que o senhor fez o primeiro livro de matemática moderna? Como, o que é que tinha na sua mesa assim, para fazer esse livro? Como é que foi esse processo?
Bom, eu sempre fui um, digamos, arauto daquilo que...
O senhor já tinha livros anteriormente.
Dos livros. Uhum. E eram os livros que tinham maior aceitação mesmo, porque eram feitos com o conhecimento que a gente aprendeu. E isso foi modelo para outros escreverem também. Né? O modelo São Jorge foi modelo aí para muita gente, o que foi ótimo, porque vieram coisas que aprimoraram-se, que permitiu que outros pudessem escrever também, discutir, ampliar, voltar, corrigir. Isso tudo faz um bem-estar para os estudiosos. Né?
Então, estou voltando em cima da sua mesa. Que livros é que havia ali que o senhor admirava e que considerou importantes para a montagem do seu próprio livro?
Bom, da parte mais moderna, você sabe.
Pode ser da outra também. Queremos saber de tudo, viu, professor?
Quer saber de tudo?
Queremos saber de tudo. Nós somos fofoqueiros mesmo.
É um prazer falar disso. Eu me sinto até à vontade.
Ah, sim.
Muita vontade.
Nós queremos saber que é para não falar bobagem. Por isso é que nós queremos saber.
Muito feliz em falar disso. Porque fomos parte dessas coisas.
Claro.
Parte dessas coisas, onde depois outros colegas ampliaram, outros colegas vieram enriquecer. E também corrigir-se, né? Algumas coisas aí, um pouco para frente, que eram um pouco exageradas. Então,
por exemplo, o que era exagerado, o que você achava?
Então, aqueles exageros assim. Por exemplo, o professor perguntava o nome de uma operação qualquer. Então, eu não falava o que sentia. Dizia, não é isso, não. E punha na cabeça do menino que aquilo que estava se perguntando não era assim, era muito mais complicado. Então, a natureza da matemática, a logicidade que existe, se você quiser fugir disso, você não consegue as coisas. Porque elas não obedecem os princípios naturais do próprio intelecto. Você já nasce com uma carga muito boa de iniciação matemática sobre ela.
Voltando à sua mesa de trabalho outra vez. O que que tinha lá na sua mesa de trabalho?
Olha, eu tinha representações de tudo que se fazia no mundo. Inclusive, muito da parte americana, dos Estados Unidos, que vinham na minha mesa aqueles tradicionais livros que eles fizeram, SMSG. Continuar, né? Foi uma abertura para todos ficarem conhecendo o que existia, para todos reconhecer que muita coisa também não podia constar de como estava constando. Tudo isso foi uma evidência, uma aprendizagem.
A tradução do SMSG acho que feita pelo professor Lafayette, ela veio muito depois, essa tradução.
Mas
a Lídia, Lídia Lamparelli também participou.
Era, sim. A Lídia Lamparelli, o Lafayette, tudo isso aí veio seguindo os passos daqueles que iniciaram. E era uma boa colaboração, porque nem tudo que pôs na mesa era divertido.
Uhum.
Né? Então, uma vez, às vezes, se perguntou quais as exageras. Muito exagero, né? O sujeito dizia que queria saber o nome de alguma coisa. O fulano dava, o aluno dava uma explicação que ele tinha atendido, e o professor, no afã de querer mostrar conhecimentos maiores, complicava tudo. Houve uma deserção daqueles que não entendiam que fazer matemática não é jogo de bicho. É muito diferente.
Professor, tem assim a respeito do movimento matemático.